Alô?
Oi, Carmen.
Sim.
Oi, boa tarde, tudo bem? O Wagner?
Oi, Wagner, tudo bem e você?
Eu estou ótimo, graças a Deus. Louvado seja Deus, estou ótimo.
Bom, que bom.
Carmen, vê se você pode me ajudar. Agora você que é a mocinha do crédito imobiliário, né?
Obrigada pela mocinha.
É, a mocinha do crédito imobiliário agora, né? Deixa ele fazer. Olha, eu tenho uma cliente que ela tem, é uma cliente do governo, ela tem um imóvel. E ela pretende fazer a portabilidade que eu ofereci para ela, né? Eu falei para ela por alto, tal. E assim eu fui bem simples na abordagem porque eu não entendo muito bem, eu não fiz nenhuma portabilidade, nenhum crédito, né? O que que eu preciso de pedir primeiro para ela de informação? Ela já mandou para mim, eu já pedi a frente do contrato, né? A foto das primeiras páginas do contrato onde conta lá os valores. Fora isso, o que que eu preciso de saber para
Na verdade, você vai precisar, não é dessa cópia do contrato. Você precisa de um extrato de valor de parcela dela do outro banco.
Ah, tá.
Esse, referente, claro, a esse contrato, mas é um extrato. Por quê? Nesse extrato vai ter lá o número do contrato, vai ter o valor que ela financiou, mas principalmente o saldo devedor atual, quantidade de parcelas remanescentes, né? Porque, a grosso modo, a portabilidade do imobiliário é como a portabilidade do
Consignado.
consignado. Você tem que saber o exato saldo devedor, a quantidade de parcelas que faltam para reduzir parcela. Essa é a ideia. É claro que aqui no imobiliário vai demorar em torno de uns 28 dias para tudo acontecer e não conseguir nada em 5 dias. Mas a necessidade desse extrato de evolução é imperiosa, porque ali tem todos os dados, inclusive o custo efetivo total. Se a gente pegar só pelo contrato, não vai ter esses valores que a gente precisa, entendeu? Às vezes eles até mostram para a gente o boleto. Se for da Caixa, por exemplo, o boleto tem lá o saldo devedor e tem quantas faltam. Até para simular dá, mas mesmo para iniciar o contrato, se ela quiser gostar da redução, vai precisar desse extrato de evolução, para mandar junto com a documentação. Mas para simular, se ela tiver um boleto onde apareça a valor do saldo devedor atual e quantidade de parcelas que faltam atuais, ok, dá para simular, daí satisfaz a data de nascimento, a renda bruta e essas informações. A gente consegue entrar no simulador no próprio sistema e fazer.
Certo. Aí no caso, então assim, primordial, saldo devedor atualizado, né? Como portabilidade normal. Saldo devedor.
Isso.
Eu vou anotar aqui, porque aí depois eu vou pedir para ela.
Certo.
Devedor atualizado. Certo.
E eu vou te dizer que a gente não está perdendo nenhum, viu? Todos estão bem abaixo do estimado.
Então, está todo mundo curtindo a ideia de fazer a portabilidade, porque a divulgação está bastante expressiva.
Sim, na mídia, muito. E aí, assim, o que que é bacana, né? Que vocês conseguem, além de ter um produto que rentabiliza bastante aí o escritório, para o cliente é um excelente negócio. Eu já tive parcela de reduzir R$ 300, 200 e pouco, cento e pouco, entendeu? É muito bacana para ele, a longo prazo, que ninguém tem menos do que 20, 25 anos, é o média. Mas pode ser feito, né? Na portabilidade, tem banco que fazia até 30, o Santander fazia até 35 anos, mas fazia normalmente a 30. Então, pensa aí, uma média de 20, 25 anos ainda remanescente, é muito dinheiro que o cliente vai economizar. Entendeu? Para você, entra na rentabilidade, o cliente tem que abrir conta, portar salário. Então, são várias frentes de negócio aí que pode acontecer, entendeu?
Certo. Então, aí no caso, bom, eu não tenho o que fazer. O saldo devedor atualizado, na realidade, o extrato, né? O extrato, porque o extrato
Extrato de
devolução.
evolução bancária.
Extrato.
Aliás, extrato de evolução de parcela, esse é o nosso certo. Extrato de evolução de parcela.
Devolução.
Parcela.
Parcelas, vou anotar aqui, que eu já vou solicitar para ela. Porque eu pedi para ela como fala, a grosso modo, manda para mim um contrato que é para eu pelo menos ter uma ideia do que a gente está falando, né, do valor. Mas aí que está o valor do extrato, ele tem a ver com o valor venal? Um exemplo, ó, lá no extrato está dizendo que o saldo devedor é X. Mas não tem nada a ver com o valor venal do imóvel, né? Um exemplo, que nem a minha
casa. Não, o valor de imóvel é outro item importante que você tem que perguntar para ela. O valor de imóvel é o valor de mercado. Quanto vale hoje, em média, o imóvel? E se você pegar no contrato, avalia 180. Só que o contrato, às vezes, já passou 2 anos. 1 ano, 3 anos, 4. Já, esse valor já subiu bastante.
É, que é o caso do meu imóvel. Meu imóvel, ele valia, quando eu comprei, 150 e hoje ele vale 230.
Isso. O imóvel não há nada que valorize mais no mercado econômico, é porque é o imóvel. Então, pergunta para a cliente assim, claro que ela não vai precisar saber, até não nos centavos, não é essa questão, mas ter uma média de mercado, né, é importante, né, falar, se você fosse vender hoje, qual seria o valor do seu imóvel? Ah, é tanto. E a gente coloca, quando o engenheiro for avaliar o imóvel, ele vai ter essa noção daí exata, ele vai dizer no laudo, ó, o imóvel vale tanto. Muitas vezes dá uma variação para cima ou para baixo do valor que o cliente falou, mas pouca coisa, né? Não pode ter uma variação assim. Tipo, ah, eu falei que o imóvel vale 150 mil. Vale engenheiro? Não, vale 200 mil ou vale 100 mil. É muita diferença. Ele fala, não, vamos avaliar todo o processo porque está muito fora. Mas se é uma diferença pouca de 2, 3 mil a mais, né, para baixo ou para cima, normalmente está dentro do esperado, né?
Entendi. Ah, então assim... Só o saldo de evolução, o extrato, na realidade, de evolução de parcelas não é o suficiente. Saldo, valor do imóvel atual e os dados do cliente para fazer a simulação. É isso.
É, data de nascimento e a renda bruta. Certo. Com isso a gente consegue entrar e simular perfeito.
Tá.
Entendeu?
Certo. Então, o problema maior ainda é que, como são decrescentes, geralmente, é aí que complica a nossa vida, né? Porque não dá para fazer cálculo.
Tempo que
Geralmente as parcelas dos imóveis, a minha pelo menos é assim, é decrescente, né? Não tem como fazer cálculo de parcela.
Como assim não tem como fazer cálculo de parcela?
A minha, eu não tenho noção como faria, porque a minha, o meu, só quem tem é o próprio banco, né? O próprio banco que tem um saldo.
Ah, não, mas quando você simula, no nosso simulador, quando você entra na evolução, a mesma coisa que eu estou pedindo do outro banco, no nosso simulador, quando você faz a simulação, embaixo tem uma tarja vermelha, uhum. Evolução das parcelas. Quando você clica lá, você já vê a parcela.
Sim.
Porque todo o nosso produto, ele é atualizado pela TR. Porém, a TR, desde 2017, ela está zerada, então não tem indexador.
Ah.
É o valor que está ali decrescente, ele é decrescente por quê? Porque o que compõe o valor da parcela são os seguros, amortização e juros. Né?
Uhum.
É, a nossa parcela, perdão, o nosso seguro de vida é decrescente. Ele não tem acréscimo nenhum porque faz aniversário ao cliente. Alguns bancos trabalham assim. Ah, ela é decrescente, mas chegou no mês do aniversário, dá aquele pulo. Ah, foi lá nas alturas. A parcela estava decrescendo, volta a subir para depois decrescer. Então, o nosso não. Se você olhar mês a mês, isso pode pôr em PDF e dá para o cliente, está lá. Ele vai pagar. Por que ele é decrescente? Porque todo mês, do saldo devedor, a amortização é constante. No caso aqui, eu vou dar um exemplo de uma que eu estou olhando, uma cliente me mandou aqui. É, a amortização está dando R$ 924,54 por mês. É esse valor do primeiro à última parcela que ela vai pagar em relação a amortizar, perdão, em relação ao saldo devedor. Amortizando o saldo devedor, decresce o valor da parcela.
Uhum.
Então, é muito vantajoso para o cliente fazer, principalmente porque o indexador de TR não se tem desde 2017. Não
Sim.
tem nada, não trabalha o IPCA, nada. É o valor que está ali, decrescendo mês a mês, conforme os seguros estão demonstrando aqui, diminuindo o seguro, diminuindo o saldo devedor.
É, eu quis dizer assim, então, não adianta eu ter o contrato, porque eu não conseguiria fazer o cálculo do saldo devedor como uma portabilidade. Dá para fazer, existe uma calculadora, né, que eu poderia até utilizar lá, a calculadora do Banco Central, e chegar no saldo devedor. Só que no caso do imóvel é complexo, né, para fazer, é mais fácil pegar o saldo devedor do banco, né? Porque às vezes ela fez antecipação.
Ah, sim, você fala do outro banco,
sabe?
Sim.
Isso.
Sem dúvida.
Beleza,
até porque ali já vem o que é, né? Não tem aquela coisa de dar um erro na calculadora,
uhum.
Pronto, o cliente já vem pra gente falando que falou uma coisa, que tá outra, e aquela complicação.
É, porque
né?
O meu antecipei algumas parcelas, né? Um exemplo, de repente o cliente fez o mesmo, e aí eu estou estimando aí que o saldo devedor é 100 e na realidade é 80. E aí a gente dá um tiro no pé, um puta retrabalho para ter que refazer.
É.
Bom, tranquilo então, Carmen. Eu vou conversar com ela. Eu vou então solicitar, ela mandou para mim a foto do extrato, mas eu vou solicitar esse perdão, esse saldo, esse extrato de evolução de parcelas, vou até apagar aqui que é o saldo. Esse extrato de evolução de parcelas, ela tem que ir até a agência para pegar, ela consegue pegar isso pela internet? Você que tem
então, ela pode pegar na agência, ou tem muitos clientes reportando que a agência está enrolando para entregar, então eles estão abrindo pela internet banking, ou ligando no saque, ou na internet banking, tem lá um setor de tipo uma reclamação, uma solicitação, e aí pede para enviar por e-mail, então eles mandam por e-mail. Entendeu? Para o cliente. Se for a caixa, então é mais rápido. Eles mandam até por SMS a resposta do que você coloca lá solicitando e manda por e-mail o documento solicitado.
Ah, tá, show de bola. Então, eu vou falar com ela, então. Eu vou pedir para ela entrar esse extrato de evolução de parcelas e dar o caminho da roça para ela tentar pegar na... Mas eu não sei se ela consegue pegar internamente, porque ela já não é mais correntista lá da caixa. Né? Ah, mas pelo caixa de habitação acho que dá para pedir, né?
Acho que sim. Ou pelo telefone.
É, eu vou dar uma verificada aqui antes de falar com ela, porque como eu também sou correntista e tenho imóvel, talvez eu consiga fazer o mesmo, né? Quem sabe? Aí eu já ajudo
Faz o cálculo do seu. Outra coisa também, melhor horário para falar seu por telefone, eu já fiz experiência própria para minha cunhada. Eles atendem até as 20 horas. Entre as 18 e 20 horas, porque durante o horário bancário, é um terrível de atenderem você na ligação.
Tá.
Faz o teste depois, lá pelas 19 horas, por aí, já vê que já vai estar bem menos congestionado a ligação.
Sim, porque está todo mundo voltando para casa, dirigindo, tomando banho, e aí é menor, tem razão. Eu já liguei já várias vezes lá para pedir meu boleto, realmente é mais tranquilo. Ah, Carmen, então tá bom, acho que já me ajudou bastante, porque assim eu tenho o norte.
Isso. Se você quiser, a hora que eu tiver com esses dados, fazer a simulação junto, pode me ligar, a gente faz.
Ah, tá.
Vamos tirar as dúvidas. Falei até com o Robson esses dias. Falei, alumínio aí precisa ter contraste. Falei até com a Rô. Falei, Rô, tô pegando aqui os escritórios, né, que ainda não tem nenhuma proposta andando, ou pelo menos que ainda não tenha conhecimento, que às vezes mandou direto, né, enquanto eu ainda não vim direto para o imobiliário e tal. E agora eu já planejei tudo, né? Então, já fui direto na rua, falei, não, liga lá que eles sabem fazer assim. Aí eu liguei pro Robson, falei, Robson, fala o pessoal aí, vamos fazer esse alumínio para ter contrato.
É, então, é assim, quando a gente já usou o produto, fica muito mais fácil para poder absorver a informação, é mais fácil, né?
Sim, é produto é novo para todo mundo, né? Por isso que é legal a gente estar falando sempre, fazendo simulação junto, porque é novo para todos, a documentação é nova. Por exemplo, tinha muita coisa parada, o pessoal não estava mandando em PDF, tem que mandar tudo em PDF, legível, não pode ter corte, porque a Tamires hoje aprovou em 2 dias, o que leva 3, 4 aprovação do crédito, nós conseguimos a aprovação em 2 dias, a cliente já está com a carta de crédito. Desde na sexta, hoje já está com a carta, entendeu? Então, assim, mandando documentação certa, essa é a grande expertise do negócio aqui, é mandar o documento completo e de forma correta. E tudo dá certo, a gente assina o quanto antes. E é claro, como eu te falei, ninguém informou isso, então vocês não tinham como saber mesmo. Agora que a gente está pegando para fazer toda essa mudança, estou com os escritórios do William, entendeu? Não com a polpa toda, mas com 40 escritórios, para a gente alavancar os negócios e as coisas estão acontecendo. Então, podem me acionar, perguntem mesmo, fala lá com o pessoal do escritório, fala no grupo, né? Porque não tem acesso ao grupo de vocês do escritório. Mas fala isso, fala, a Carmen falou que é para vocês ligarem. Sem dúvida, liga, vamos fazer negócio.
Assim,
ninguém vai parar o dia também para fazer conseguir. Veja só, não estou pedindo para ninguém parar o dia para fazer mobiliário. Mas vai tirar lá uma meia horinha do dia para fazer, né? Não é muita coisa.
Não. E outra, é um negócio que dá. Eu pelo menos gosto, é um produto que, como eu já tenho, eu já conheço, já pelo fato de ter feito, então para mim fica mais, não estou falando dos demais, mas assim, para mim fica mais fácil entender um pouquinho como que é o crédito imobiliário. Então, para você vender, foi mais rápido, né? E agora que a gente está um pouquinho mais seguro, né? Acho que dá para pensar um pouquinho mais nisso.
E vou te falar, essa taxa de R$6,99 é a menor do mercado. Não tem quem está batendo. A gente está fazendo um monte de portabilidade, um monte de coisa nova, porque a taxa realmente é ótima, entendeu?
É, só para finalizar uma perguntinha, para saber se mudou ou não. Crédito imobiliário que foi feito pelo Minha Casa Minha Vida não tem como fazer portabilidade, né?
Não, porque nós não temos essa linha, né? que foi usada na Minha Casa Minha Vida.
Que então, seria só essa que não entra. Subsídio, né? Só por conta do subsídio que foi fornecido. Show de bola. Então, não
foi utilizado.
Nada. Tá certo, então. Obrigadão, o Carminho.
Imagina, que é isso.
Qualquer coisa eu te dou um toque aí, tá bom?
Tem por favor, você está aguardando.
Que ele está procurando o imóvel, ele é policial militar e tal. Só que ele se assustou. Na ocasião, eu não sabia fazer o cálculo, mas assim, e nem fui eu quem o atendi. Ele procura um imóvel na faixa de uns 250 mil, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui a conversa dele, espera um pouquinho, só que eu já te falo qual é o
problema. Olha só, nesses casos, o que eu tenho orientado a fazer também? Teve um caso, dois casos assim. Um, inclusive, foi do Robson, tá? É, ou dele ou de vocês, um de vocês aí. O cliente já tinha casa, tá? E o vendedor desistiu. Aí ele desistiu de fazer tudo, nem deu entrada. Eu falei, não. Se você identificar a pessoa que quer fazer, igual o policial seu aí, certo? Você fala qual é a média que você quer comprar. Ah, é 200, 250 mil, sei lá. Vale um X que ele queira comprar. Você propõe a aprovação do crédito dele. O banco faz até 80%. Antes da pandemia, até 90%. Agora com a pandemia, 80%. Já sabe que tem aprovado os 80%. O cliente vai procurar imóvel com muito mais assertividade. E vai ter aquela tranquilidade, entendeu? Ele não vai pagar nada para aprovar o crédito. E a carta de crédito vale por 120 dias.
Então, ó, eu vi aqui, ó, 420 a 300 mil reais o imóvel dele que ele procura. E a renda dele é boa, ele é policial militar há bastante tempo. Eu vou conversar com ele direitinho. No caso dele, que não é portabilidade, você só precisa do valor do imóvel?
O valor do imóvel de compra e venda, só, data de nascimento e a renda dele.
Tá, beleza.
Então. Eles falaram, só nem mandar já. Falar, minha renda bruta é tanto. Ou manda para você só um olerite. Só isso. E aí a gente entra e faz o cálculo para ele. Aí, se ele gostar da simulação, a gente pede o documento para ele, que é um checklist super prático também.
Certo. 80%. Se a gente estivesse falando de 300 mil, 20% de 300 mil, ele tem que ter 60 mil de entrada para dar nesse imóvel, né? É isso, né? Tá, e me fale uma coisa. Se, no caso, um exemplo, esse meu cliente, ele tem crédito consignado, em que implica isso?
Na concessão, ele pode comprometer 35% do valor da renda bruta. Se na renda bruta dele já tiver comprometido com consignado, CDC, ECP, 35%, ele tem que compor renda com mais uma pessoa para tentar o imobiliário.
Certo. No caso dele, ele é policial e ele quer um exemplo. Ele falou que essa foi a conversa que a gente teve. E ele, como ele entendia muito, eu fiquei quieto. Ele falou assim, Wagner, eu não tenho condição de dar entrada no valor de 60 mil, que a gente fez um cálculo aí de padeiro, né? De padaria. Ele falou, eu não tenho condição de dar entrada de 60 mil reais para comprar imóvel, porque se eu tivesse, eu não estaria contratando crédito. Eu falei assim, certo. Ele falou, então, como que a gente faz em relação à entrada? Aí eu falei, olha, eu vou pegar a informação para ver se a gente consegue utilizar o seu consignado como entrada. Você contrata um consignado no valor da entrada e paga e financia o
vendedor.
O restante.
É, porque na verdade o banco ele não vai perguntar em momento algum de que forma que ele vai pagar esses 20%. Entendeu? É claro que se ele fizer o consignado antes, vai pesar na concessão do crédito dele da aprovação do imobiliário.
Certo.
Se ele fizer primeiro imobiliário e depois, ainda assim, liberar o CP, é outro assunto. Só que é claro que na concessão do CP, perdão, do CP ou do imobiliário, eles vão consultar também o que ele tem. Então, assim, não tem escapatória, na verdade. De uma forma ou de outra, eles vão analisar tudo que ele tiver de compromisso, entendeu? Só que o compromisso que ele tem antes do imobiliário pesa mais para o imobiliário, o valor é maior. Então, é preferível aprovar o imobiliário antes e depois tentar a concessão de outras linhas de crédito, depois de aprovado o crédito do imobiliário. Não quer dizer que vai aprovar tudo que ele precisa, mas é uma possibilidade, entendeu?
Entendi. E me fale uma coisa, Carmen. No caso, é que tem toda uma... desculpa assim, tomar o seu tempo, porque para mim, quanto mais...
Imagina!
No caso, então para ele é mais... Assim, tem que ser as informações bem passadas, porque a vida dele vai definir qual o valor máximo que ele pode pegar, é isso?
É isso, a renda dele é que define, é 35% de comprometimento. É. Pois, por isso que é importante, se não der, né, o simulador já vai ser atrás, o simulador já vai dizer para você se vai dar ou não. Se não der, já sabe que tem que concorrer com alguém.
Certo, um exemplo, se ele... Eu não sei se você está querendo, se você consegue me entender. Na Caixa Econômica, quando eu fiz, eu vou te dar um exemplo do que eu fiz. Na Caixa Econômica, quando eu fiz o financiamento da minha casa, era 115, eu tinha dinheiro da entrada. Eu tinha guardado dinheiro da entrada, mas eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu não tenho como, eu até vendi meu carro desnecessariamente. Falei, olha, não tem como a gente negociar essa entrada. Ele falou assim, olha, não tem como negociar a entrada, porque afinal de contas você tem que me pagar. O que eu posso fazer é o seguinte, o meu imóvel, ele custa 115, vou dar um exemplo prático, não seja exatamente assim. Eu vou lançar o valor de 125.
Wagner.
Oi.
Wagner, oi.
Tô
alô?
Vendo. Pode falar, tô vendo.
Eu já ligo para você só um minutinho que tá falhando. Espera um pouquinho só. Vou pôr o carregador e já te ligo, peraí.
Tá bom, valeu.